Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Mais uma vez, grande prazer poder compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de agradecer também à igreja por ter nos apoiado, tanto financeiramente como em oração, para que a gente pudesse participar desse congresso, que é sempre tão bom. Não foi minha primeira vez, foi minha terceira vez já no Congresso de Jovens da Fiel. E falei isso para algumas pessoas já, essa terceira vez, com relação às palestras, foi a que eu mais gostei. Foi a que mais me chamou a atenção, a que mais incomodou meu coração. Então, é muito bom poder participar dessas conferências, poder participar desse tempo. O tema também era bem legal, um tema bem, bastante que eu gosto, assim, conhecimento de Deus, né, os atributos de Deus, e até um pouquinho o que a gente vai falar hoje. Então, os irmãos podem abrir sua Bíblia, abra aí sua Bíblia no capítulo 17 de Atos. Atos 17, dos versos 16 ao 31. Nosso texto hoje é um pouco longo, mas acredito que Deus tem boas coisas para nos falar nesses versos, em tudo que acontece ali naquela região de Atenas, na Grécia. Antes de lermos o nosso texto, eu gostaria ainda de orar, para que Deus possa continuar nos conduzindo aí nesse momento de culto e transmissão da sua palavra. Pai Santo, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aqui todos reunidos, para podermos ouvir mais da sua palavra, podermos cantar louvores a ti. Pedimos que o Senhor possa nos guiar nesse momento de transmissão da sua palavra, que seja o Senhor falando, Pai, não eu, que seja um tempo precioso, um tempo de aprendizado, e que possamos sair diferentes, Pai, de como entramos aqui, possamos sair dispostos a te conhecer mais, a viver mais para o Senhor, a conhecer mais o seu caráter, os seus atributos, Pai. Esteja conosco, livra-nos de toda distração, Pai, qualquer coisa que venha a desviar o nosso pensamento, o nosso olhar, e que seja um tempo bem gostoso de edificação do corpo, Pai, de Cristo, que é a sua igreja, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ler o nosso texto, capítulo 17 de Atos, do 16 ao 31. Assim nos diz a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser a isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a dá a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para o buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia a que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando dentre os mortos. O livro de Atos é um livro bem, bem interessante, é um livro onde a gente vai perceber que o Espírito prometido por Jesus Cristo em João capítulo 14, e também prometido pelos profetas, principalmente em Joel, que o Espírito viria. Então, aqui em Atos, capítulo 1, até a gente tem o nosso quadro aí como o tema da nossa igreja, sereis minhas testemunhas, mas o versículo anterior fala que recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo começa a agir a partir de Atos, nos Atos dos Apóstolos. E Jesus, após a sua ascensão, após ter vivido aqui na terra durante mais ou menos aí os seus 3 anos, ele vai em ascensão aos céus, ele vai para o céu e deixa o seu Espírito Santo, que começa a agir por meio na vida dos apóstolos e dos discípulos que ali estavam presentes, das pessoas que criam em Jesus. O livro de Atos ele é escrito por Lucas, um dos discípulos de Jesus, não era apóstolo, mas era um dos discípulos, um dos que andavam com os apóstolos. Então Lucas andou com Pedro, andou com Paulo, até por isso ele fala todas essas histórias, ele que escreve esse livro, ele que nos deixa bem claro. E esse capítulo 17, especialmente, ele faz parte da segunda viagem missionária de Paulo, depois de ter sido solto da prisão. Ele estava preso com Silas na prisão, então ele vai para essa segunda viagem missionária, a igreja envia ele, e durante esse tempo que Paulo ele ficou em Atenas, ele observava os vários deuses que ali existiam, na cidade de Atenas, na Grécia. E eram muitos, a gente vai ver daqui a pouco que eram muitos deuses, não eram poucos. E como é que era então essa cidade de Atenas? O versículo 16 e 17 vai dizer, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. A cidade de Atenas, ela não era uma cidade de grande importância no sentido comercial ou no sentido político. Mas ela era uma cidade bem famosa por conta da intelectualidade que as pessoas ali buscavam e por conta também de grande idolatria. E naquela época, a cidade de Atenas ela era uma cidade onde as pessoas de outras regiões, de outras cidades, iam para Atenas para poder aprender, porque lá era onde se concentravam os principais filósofos, lá era onde se concentrava grande intelectualidade, onde as pessoas iam para estudar como se fosse uma universidade, como se fosse uma faculdade, Atenas. Então, todo mundo procurava ir para lá. É como se fosse, sei lá, qual que é a faculdade mais famosa nossa? USP? Acho que é a USP, né? Não? Então, a faculdade mais famosa que nós temos aqui no Brasil é como se fosse a faculdade. A pessoa saía de tal lugar e ia para lá, porque ela queria aprender lá, ela queria estudar lá. E lá era um ponto, como já falei, um ponto universitário, de pessoas. Então, adolescentes iam para lá, jovens eram enviados para lá para poder aprender, para poder saber mais sobre a cultura de Atenas. E é interessante que Paulo, ele também era um cara muito inteligente. Muito mesmo. Então ele não só entendia de Bíblia, ele não só entendia das leis, no Antigo Testamento, principalmente falando, mas ele conhecia de tudo. Paulo, ele era um cara muito, muito, poliglota, sei lá como fala. Ele era isso. Então ele era um cara bem inteligente, ele era um cara bem, assim, ele procurava estudar todas as coisas para poder, de repente, entrar em debate com essas pessoas. E aí é o que a gente vai ver aqui também. Paulo era bem esperto. E todos os dias ele fazia isso. Então ele ficava ali nas praças de Atenas, ele, como a gente vai ver, ele foi no Areópago, né? Então Paulo, ele conversava bastante com as pessoas ali, se relacionava bastante com as pessoas e, com certeza, evangelizava bastante. Esse gostava de evangelizar. E na cidade de Atenas, existiam vários deuses. Vários mesmo, muitos deuses. Deuses de todos os tipos. Então, eles procuravam sempre uma novidade. Eles sempre estavam atrás de uma novidade. Então, sei lá, de repente, alguma coisa aconteceu lá no Rio de Janeiro. Alguma divindade foi descoberta. Então, eles iam, traz esse cara aí que descobriu essa divindade que a gente quer saber mais sobre ela. Né? Então, eles sempre procuravam novas divindades, sempre procuravam novos deuses. E sempre estavam atrás disso, dessas coisas. E só para a gente ter uma ideia da quantidade de deuses que existiam ali, Vinícius, quantos deuses você acha que tinha lá em Atenas? 150? Não, passou longe. Quantos você acha que tinha lá, Mateus? Donkey? Não. Não. Para se ter uma ideia, tinha mais ou menos 30 mil deuses em Atenas. 30 mil. E algumas pessoas diziam que era mais fácil de se encontrar um deus do que um homem, né? Então, se estivesse procurando o Caio lá. Ah, eu vi o Caio aí, mano. Putz, o Caio eu não vi, mas eu vi tal deus. Então, eles achavam... Era mais fácil achar um Deus do que uma pessoa. E quando a gente observa isso, a gente acha um absurdo. É um absurdo, não é isso? 30 mil deuses a pessoa cria. Mas, essas pessoas acreditavam em mais ou menos uns 30 mil deuses. E talvez a gente, como já falamos, a gente pode achar isso um absurdo. Mas é interessante que na nossa vida, nós podemos ter também vários deuses. Talvez esse Deus não seja um Deus de pedra, um Deus de bronze, de prata, um Deus de madeira, mas esse Deus é um Deus que ele está sendo cultivado dentro do nosso coração. Um Deus que é adorado dentro do nosso coração. João Calvino, que é alguém que a gente ouve bastante no Conexão da Fiel, ele diz que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. A todo momento ele está construindo um novo ídolo. Ele está construindo alguém ou algo para que ele possa adorar. E desde o ventre, né, desde quando nós nascemos, desde quando nós somos crianças até adultos, isso é uma realidade. Nós sempre estamos buscando alguma coisa que nós possamos satisfazer os nossos desejos. Nós sempre estamos buscando algo para que a gente possa se sentir mais tranquilo, se sentir mais seguro. E nós criamos esses deuses no nosso coração. E de repente o seu Deus pode não ser um Deus visível, um Deus palpável, um ídolo seu. Ele não precisa ser palpável. Mas o ídolo seu, sei lá, pode ser o seu marido ou sua esposa. Um ídolo seu pode ser os seus filhos, um namorado, uma namorada, né? Ou só uma namorada que você nem tem ainda, ou um namorado que você nem tem, pode ser algo que seja no seu coração, que você trate essa pessoa como algo principal na sua vida, né? Então o seu humor tá baseado no como essa pessoa te trata, ou no que acontece, alguma situação. Então nós criamos algo que vai governar a nossa mente. Nós criamos algo que vai governar o nosso coração. E isso é muito forte, é uma coisa que nem já foi falado aqui pelos jovens hoje, Deus, ele na sua fidelidade, na sua graça, ele nos guarda, ele cuida de nós. E foi até uma mensagem do Felipe Niel, lá no congresso também, que ele falou bastante disso, que com relação à glória de Deus, que às vezes nós colocamos a nossa esperança em alguém, em alguém ou em algo, né? E a gente coloca toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, mas essa coisa, essa pessoa, esse algo não vai nos trazer o que a gente precisa. E isso que a gente precisa, só Deus pode nos trazer. É só Ele quem pode nos dar. A gente acaba ficando refém dos nossos ídolos, nós ficamos refém dessas coisas que nos afastam de Deus, né? Então a gente precisa responder essa pergunta. Quem que é o Deus do nosso coração? Quem é o Deus que governa a minha mente? Quem é o Deus que governa o meu modo de agir, o meu modo de pensar, o meu modo de tomar uma decisão? Né? Quem que é o meu Deus? Quem é o seu Deus? Versículo 18 nos diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, só para a gente entender aqui, quem eram os epicureus e esses estoicos, né? Eles eram algumas filosofias da época, uma das principais, vamos dizer assim, né? Então os epicureus, eles eram assim chamados por causa de um líder que eles tinham, né? Epicuro era o nome do cara, e ele viveu aí de 341 até 270 antes de Cristo, né? Então ele veio antes de Jesus, e eles criam que os deuses existiam, mas não tinham o menor interesse no bem-estar do homem. Eles acreditavam nesses deuses que existiam, mas esses deuses não tinham nenhum interesse no bem-estar do homem. Para eles, a principal razão da vida consistia no prazer, que devia ser buscado em uma vida feliz e tranquila, livre de dor ou medo, especialmente livre do medo. Os estoicos, eles eram os discípulos de Zeno, que viveu aí cerca de 300 anos antes de Cristo. Eles criam que Deus era a alma do mundo, né? Deus habitava em todas as coisas, era o tipo de um panteísmo, né? Então Deus está em tudo. Deus está no violão, Deus está no piano, Deus está na camiseta, Deus está no tênis. Então Deus está em todas as coisas. Eles acreditavam nisso, que Deus estava em tudo. E esses filósofos, eles chamam Paulo de tagarela. Para eles, Paulo era um tagarela. Por quê? É interessante que essa palavra tagarela, ela significa apanhador de sementes. É como um pássaro que ele vai bicando as coisas, vai buscando e tal. E Paulo, eles falavam que Paulo era um tipo desse pássaro, que saía pegando algo ali, sei lá. Quem estava falando que Jesus, Paulo, ele pregava sobre Jesus e a ressurreição. Então eles falavam que isso era o que Paulo ficava buscando. Então ele buscava um pouco de tal religião, o tal aqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e ia juntando para fazer algo que ele acreditava. Então eles falavam que Paulo, ele era isso. Ele apanhava sementes, apanhava ensinamentos e formava o próprio ensinamento dele. Então eles acreditavam que Jesus e a ressurreição eram partes, eram retalhos, né, conhecimentos não digeridos. Eles até acreditavam que Paulo estava falando de Jesus, que era um Deus homem, e a ressurreição, acho que no grego, se não me engano, é Anastasis. Então eles acreditavam que Jesus era um Deus e Anastasis era uma deusa, né? Eles estavam achando que Paulo estava querendo dizer isso, mas não era. Paulo estava falando de Jesus, sua morte e a sua ressurreição. Então Paulo, ele, a todo momento, como eu já falei, ele ficava nas praças pregando, falando com as pessoas, ensinando no meio dos filósofos, né? E ele não tinha vergonha disso, ele sempre anunciava a palavra de Deus. E nós, será que você já foi chamado de tagarela por alguém? Por falar do Evangelho? Por falar de Jesus para as pessoas? Às vezes acontece isso, né? De você, sei lá, acontece alguma coisa no trabalho, você vai citar Jesus. Aí, você só fala disso, só fala dessas coisas, só fala de Deus, só fala disso. Tem gente que não aguenta isso. E aqueles homens não aguentaram Paulo falando. E Paulo, ele não tinha vergonha, ele não estava nem aí para que eles falassem. Ele saía falando, pregando o Evangelho, anunciando Jesus e a sua ressurreição. E é isso que a gente tem que fazer também. A gente precisa falar do Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar para as pessoas, mesmo as adversidades, quando pessoas não gostam do que a gente fala, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar porque isso é o fundamento da nossa vida, é isso que deve nos dirigir, é isso que deve fazer com que nós tomamos as nossas decisões. Jesus, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro do nosso coração. E daí, versículos 19, 20 e 21, nos diz, então, tomando consigo, Paulo, né, esses estoicos e os epicureus, tomaram Paulo e o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes as novidades aos ouvidos, coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser a isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra ocasião não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, o que era esse Areópago? Para onde foi Paulo? Para onde que Paulo foi levado, né, para esse Areópago? O Areópago, ele existia ali na cidade de Atenas, e nesse Areópago eram discutidos e ensinados diversos tipos de filosofias e ensinamentos. Como eu já falei, eles buscavam novos ensinamentos, eles buscavam novas doutrinas, e por isso que existia até um lugar lá para que tudo isso pudesse ser discutido. E daí eles levam Paulo para lá, porque eles veem que é uma nova doutrina, que eles falam que é uma nova doutrina, era uma novidade para eles. E daí eles falam ao Paulo, vem cá que essa novidade aí a gente nunca ouviu, vem cá, traz para a gente que a gente quer essa daí também. E daí eles vão, levam Paulo para o Areópago e pede para Paulo ensinar esse novo ensino para eles. E Paulo vai, e vendo Paulo eles que eles buscavam esse novo ensinamento, e Paulo aproveita a oportunidade, que com certeza Paulo já estava esperando uma oportunidade dessa. Paulo tinha sido deixado ali em Atenas pela igreja, ele estava esperando o retorno de Timóteo para que ele pudesse continuar na viagem. E nesse meio tempo, Paulo é levado até o Areópago. E os líderes do Areópago diziam que ele tinha uma nova doutrina, e eles queriam saber que nova doutrina era essa. Mas essa doutrina, ela não era uma nova doutrina, porque ela já era uma doutrina antiga, vamos dizer assim. Já era uma doutrina que já existia. E no versículo 21... né, que vai dizer que todos os de Atenas estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer e ouvir essas últimas novidades. Então já estava uma novidade, já era algo que já tinha. Paulo já estava pregando, estava anunciando, e as pessoas já estavam comentando entre elas, né, que havia essa novidade. E daí eles chamam Paulo, vai para lá, e os estrangeiros, eles só falavam disso, de Jesus e Anastásio, né, Jesus e a ressurreição. E nós, como cristãos, quais ensinos nós temos buscado e crido? Temos buscado e crido nas Escrituras? Não estou falando que nós não podemos buscar conhecimentos diferentes. Paulo, ele foi alguém que buscou novos ensinamentos, buscou um conhecimento mais elevado, até para poder conhecer mais sobre o adversário, vamos dizer assim, para que ele pudesse conseguir defender a fé, para que ele pudesse conseguir confrontar alguém que viesse, de repente criticar ou atacar até a nossa fé em Jesus. E nós também podemos fazer isso, e estudar outras, claro, tem que tomar cuidado para não, né, também não se deixar levar. Mas a gente tem que sempre, é por isso que é bom a gente ter um bom fundamento bíblico, uma boa base bíblica, para que a gente não possa ser enganado pelas pessoas, para que a gente não possa ser enganado por novas doutrinas, por novos ensinamentos. E hoje em dia, será que a gente tem algumas, que a gente tem muitas doutrinas para que a gente possa aprender e ouvir e ser enganado? Muitas, muitas doutrinas nós temos por aí. Então, sei lá, tem a teoria do Big Bang lá, que é a explosão, que tudo foi formado por meio dessa explosão. E também tem diversas seitas, né, tentando provar, até com a Bíblia eles tentam provar, que Jesus ele não era Deus. E nós sabemos que Jesus, ele faz parte da Trindade. Ele faz parte dessa unidade que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, ele diz, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Então, nós vemos que Jesus, ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, Jesus, ele é Deus. E se você, de repente, ouvir algo que diz que Jesus não era Deus, desconsidera isso. Que é heresia. É uma mentira contada por pessoas que tentam diminuir a divindade de Cristo, que tentam diminuir a pessoa de Jesus Cristo. E isso nós vemos em vários lugares. Sei lá, Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles falam que Jesus não era Deus. Jesus ele era um ser criado. Eles até usam um texto lá de Colossenses lá que fala que Jesus era o primogênito de toda a criação. Aí tá vendo, Jesus ele foi o primeiro ser criado, então ele não é Deus. Mentira, heresia. Jesus ele é Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. O próprio livro de Colossenses vai dizer isso. Então, cuidado, irmãos, com as novas doutrinas, cuidado com o que é ensinado por aí, internet, em livros. Devemos tomar cuidado, devemos saber peneirar isso, poder saber conhecer quais são o que cremos, o que é a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina. Nós devemos saber o que Deus quer nos passar, por meio das Escrituras, porque senão nós seremos enganados por tudo. Tudo que vier a gente vai receber e vai ouvir e vai aceitar. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então Paulo ali esperou o ponto de contato ali com o pessoal do Areópago. E daí Paulo aqui, esse os vejo acentuadamente religiosos, ele faz um elogio aqui para o pessoal lá de Atenas. Caramba, vocês são religiosos, hein? Tipo, legal. E eles provavelmente, né? Ah, você viu aí? 30 mil deuses, ó. Escolhe um aí, só escolher. Mas Paulo ele só aproveitou esse tempo, ele só aproveitou esse momento. E esse elogio que Paulo fala é que eles temiam aqueles deuses. Paulo fala em temor de deuses, né? Aquelas pessoas temiam aqueles deuses. E daí no 23, Paulo fala: Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aqui é muito interessante essa história. Muitos atenienses ali frequentavam esse Areópago, muitas vezes adoravam esse Deus desconhecido, adoravam esse Deus que é interessante. Eu fui buscar isso e falei, caramba, como assim? Existia um altar que era de Deus ali. Paulo vai explicar depois. Como é que era isso? E conta-se uma história que aconteceu aí mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, de uma praga que atingiu Atenas, uma praga que matou milhares de pessoas. A cidade de Atenas ficou um horror, assim, pessoas no chão, mortas, algo que atingiu. E daí os atenienses começaram a clamar por vários deuses, começaram a clamar pelos seus deuses que existiam, e não estava resolvendo. E pessoas iam morrendo, eles iam clamando, pessoas iam morrendo, eles iam clamando, e nada acontecia. E o povo começou a ficar desesperado, começou a ficar num luto desesperador, o povo clamava para os seus deuses e nada acontecia. Até que havia um homem, que até Paulo vai citar ele aqui depois, chamado Epimênides. E esse homem, ele a Bíblia não vai nos dizer isso, mas a história vai falar que ele era um homem que tinha um certo temor a Deus, ele conhecia o Deus das Escrituras, e eles foram até ele, não sei de que forma, mas foram até ele e falaram, clama aí o seu Deus para que ele possa acessar essa praga. É como se fosse no Egito, né? Quando o faraó ia pedir para Moisés para que Deus parasse as pragas. E daí esse cara vai lá, então beleza, ó, traz lá os cordeiros, as ovelhas, não lembro exatamente, traz lá os ovelhas e a gente vai fazer um sacrifício para ele. E daí Epimênides vai, faz esse sacrifício, e esse Deus, que é o nosso Deus, ele cessa a praga, pessoas vão melhorando, cessou a praga, cessou toda a maldição, e eles foram e criaram esse altar para esse Deus. Porque eles perguntaram para Epimênides, como é que é o nome desse Deus? Como é que ele é? Qual que é a forma dele? Que a gente ia fazer um altar aqui para ele. Daí Epimênides fala, não, ele não tem rosto, ele não tem como eu te falar, não tem nome, não tem como eu te falar qual que é o nome dele. E daí eles foram e criaram o altarzinho, né, e colocaram o Deus desconhecido. Eles adoravam um Deus desconhecido. E hoje, será que a gente adora um Deus desconhecido também? A gente olha pro Deus das Escrituras e a gente o adora mesmo sem o conhecer, mesmo sem saber quais são os seus atributos, como é que ele age em minhas situações. Eu falei uma vez aqui sobre isso na mocidade, tem até uma frase de um pastor aí, Paul Washer, um americano. É uma frase meio forte assim, mas eu achei interessante ela. Que ele fala que em algumas igrejas dos Estados Unidos, especialmente, ele fala, os domingos de manhã são os dias de mais idolatria durante uma semana. Porque é o dia onde as pessoas adoram um Deus em que ela criou na mente dela, um Deus que ela criou no coração dela. E as pessoas criam um Deus conforme as suas necessidades, conforme o seu pensamento, conforme aquilo que ela necessita. E não um Deus segundo realmente nos mostra as Escrituras. Não um Deus segundo ele se apresenta nas Escrituras. E nós devemos saber isso, eu até falei. Como eu falei no começo, o tema do Congresso da Fiel foi exatamente sobre isso, o conhecimento de Deus, e eu particularmente gosto. Até aqui na biblioteca da nossa igreja tem dois livros bem legais sobre isso, sobre o conhecimento de Deus, que vai falar sobre os atributos de Deus, vai falar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Né? Então são coisas que nós devemos saber desse Deus que nós acreditamos, desse Deus que nós cremos. Então a pergunta que nos fica é, será que nós adoramos o Deus da Bíblia? O Deus das Escrituras, o Deus que nos deu o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós? Colossenses 1:10, Paulo fala que nós aqui é uma oração de Paulo pela igreja de Colossos, né? E Paulo fala que eles deveriam crescer no conhecimento de Deus. Então ele fala, a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Jesus nos diz em João 17:3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jeremias 9:23 vai dizer, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, como foi citado aqui pela Marina, Oséias capítulo 4 vai falar, Oséias fala, Deus fala para Oséias que o povo padece, o povo morre, porque lhe falta o conhecimento de Deus. Lhe falta o conhecimento de Deus, da sua palavra. É por isso que isso deve ser uma verdade na nossa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então nós cremos nesse, nós devemos prosseguir e conhecer esse Deus que fez tudo, o Deus que fez o mundo, que fez a terra, o céu, o mar. Então Paulo lhe rebate aqui os ensinos dos epicureus, aqueles filósofos que tinham levado ele para o Areópago, que acreditavam que a matéria ela era eterna, né? E por isso não tinha um criador. Não tinha algo que tivesse feito as coisas. Bem como os estoicos, que eram os panteístas, que acreditavam que Deus estava em todas as coisas, acreditando que Deus fazia parte de tudo e não podia ter criado a si próprio. Então, se Deus faz parte de tudo, então ele não criou. Então ele criou ele mesmo. Nós temos que crer no Deus verdadeiro, no Deus que criou tudo do nada. Não devemos crer em falsos deuses, como nós cantamos aqui, né? O nosso Deus, ele é mais temível do que falsos deuses. Esses deuses criados por mãos humanas. No Salmo, não precisa abrir, Salmo 115, vai nos dizer o seguinte. 115, de 2 a 8. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, o quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então nós não cremos em deuses criados por homens. Nós não cremos em deuses criados por mãos humanas, que não apalpam, que não veem, que não ouvem, que não cheiram. Nós cremos no Deus Criador que criou todas as coisas. O Deus que é altamente poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. O verdadeiro Deus, o Deus vivo. Versos 27 e 28. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo diz para eles que não se pode tatear o Deus verdadeiro, o Deus que realmente existe, mas que ele está por perto, ele está em todos os lugares. Como nós vimos, Deus é onipresente. Se vou para o céu, lá estás. Se vou para o mais profundo abismo, lá estás também. Se subo as asas da alvorada, lá também o Senhor vai estar. Então não tem como a gente fugir. Deus está em todos os lugares. Agora aquele Deus criado ali, ele só vai estar ali. Visível. Não tem ação. E Deus, ele se revela por meio da criação. O que o versículo 27 vai falar. E Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Em Romanos capítulo 1 ou 2 vai dizer isso, que Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram, que Deus criou, que Ele fez. E se nós observarmos ao nosso redor e meditar nas maravilhas de Deus, tudo que Ele fez, nós vamos perceber que nada existe por acaso. E até achei interessante lá na pregação do Nicodemos, que o Teteu citou, no Salmo 139, tem um versículo interessante que é 18. Boa. Se os contaste, né? Que, vamos ler do 17. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E daí ele falou que isso aqui é como se a gente começasse a observar os pensamentos de Deus, as coisas que Deus fez, Deus criou, e a gente começasse a meditar nessas coisas, a gente começaria a contar, a perceber, até cair no sono, até a gente dormir. Eu achei interessante isso. Como é que a gente vai ficar pensando nos atributos de Deus, pensando nas coisas que Deus criou, contar esses pensamentos e até cair no sono, até dormir? Às vezes acontece isso na oração, né? A gente vai deitar, né? A gente começa a orar, acorda falando amém, né? No outro dia, né? É estranho. Dá até uma dor no coração, na caramba, eu tava orando, velho. Então contaríamos até cair no sono. Aí no 28, Paulo cita no 28, esse tal do Epimênides aí. É dele que ele tá falando aqui, ó. Que ele fala, né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse poeta que ele está falando aqui é o Epimênides. Se você for buscar aí, você vai ver que é esse carinha aí. E Paulo, então, tinha o conhecimento. É que a gente vê que Paulo tinha o conhecimento das coisas, que ele conhecia os filósofos de Atenas, conheciam algumas, claro, Paulo não conhecia tudo, mas ele sabia muito das coisas que ali estavam envolvidas. E daí ele faz essa citação desse poeta, desse cara aí que foi aí o cara que foi o intermediador para fazer o altar desconhecido, né, do Deus desconhecido. Sem querer, claro, ele não queria que eles fizessem aquilo. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, né, como disse aí o Epimênides, esse poeta, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Né, então, o ser humano, ele é a geração de Deus. Né, é tolo a gente pensar que Deus, ele não podia ser mais do que um ídolo, ser mais do que um Deus feito por mãos humanas. Esse raciocínio, ele, a gente pode observar quão era grande a idolatria em Atenas. Eles adoravam aquela quantidade de deuses. Em Isaías 44, Isaías diz o seguinte: todos os artífices, 44:9, todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, não entendem, para que elas sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se, sejam a uma envergonhados. Então aqui mais uma vez Isaías ele rebate a idolatria de Israel, que estava acreditando em deuses, estavam sendo enganados. No mesmo livro de Isaías vai falar: convertei-vos dos vossos ídolos, convertei-vos de total idolatria. Para fechar, os versos 30 e 31. nos diz: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que se destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo diz que Deus ele não levou em conta, ele não levou em consideração os tempos de ignorância, mas agora ele quer que os homens em toda a parte se arrependam. Se arrependam de total idolatria, se arrependam dos seus pecados. E talvez, irmãos, nós podemos estar aqui essa manhã e ainda nós não nos entregamos a Jesus totalmente. E ainda nós não cremos nesse Deus verdadeiro, esse Deus que criou todas as coisas, nesse Deus que não aceita dividir a sua glória com nenhum falso Deus, com nenhum Deus criado pelos homens. Então nós devemos largar os ídolos, nós devemos largar a nossa idolatria, devemos largar aquilo que tomou conta do nosso coração, aquilo que dominou a nossa mente e que está nos afastando de Deus. Nós devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender e deixar Deus agir em nossas vidas. Provérbios 28:3 vai falar: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará misericórdia. Deus está preparado para receber de braços abertos aqueles que se arrependam, aqueles que estão cansados de seguir um Deus ou deuses que não agem em suas vidas, que não agem, que não os ajudam nas suas dificuldades. E nós sabemos que nós ouvimos hoje de manhã sobre o amor de Deus. E diversos versículos vão falar sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama, irmão. Deus está preparado para receber aqueles que se arrependem, receber aqueles que estão cansados de viver uma vida cansada de buscas e buscas e buscas, e essas buscas não têm suprido a necessidade do seu coração. Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus está disposto a aliviar o seu coração. Jesus está disposto a aliviar a sua mente. Arrependa-se dos seus pecados, porque Deus há de julgar o mundo com justiça por meio de Cristo. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele há de julgar aqueles que não se entregarem totalmente, não se entregarem a Jesus, não reconhecer a obra dEle por meio do Seu Filho Jesus Cristo, que veio, viveu a sua vida aqui na terra, morreu e ressuscitou. E Paulo diz para esses atenienses: arrependam-se dos seus pecados, creiam neste que já foi dado por Deus, que é Jesus Cristo, e na sua ressurreição. Esquece esses ídolos que existe no meio de vocês, esquece esses ídolos que estão no coração de vocês. Entregue-se a Jesus Cristo. Só para a gente encerrar aqui agora a nossa história, a história de Paulo em Atenas, quando ouviram falar de sua ressurreição, no versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Então, Paulo anunciou Jesus, anunciou a sua ressurreição, falou: esquece esses ídolos, e pessoas ainda escarneceram, pessoas zombaram, e falou: esquece, a gente queria te ouvir agora, mas esquece, em outra ocasião a gente te ouve. Pode sair do Areópago, pode sair lá, segue seu rumo, esquece. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. E aqui a gente vê que deu fruto. Quando Paulo pregou, no meio daqueles ídolos em Atenas, uns escarneceram, outros falaram para ele ir embora e ouviu ele em outra ocasião, mas houve pessoas que creram, pessoas que acreditaram em Jesus e na sua ressurreição. E Deus deseja isso de nós. Que possamos conseguir confiar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Um Deus que anseia em ter um relacionamento conosco. Que nós possamos também querer esse relacionamento com Deus, querer conhecer mais de Deus. Não adorar um Deus desconhecido, mas possamos adorar um Deus conhecido, que é o Deus das Escrituras. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Feche seu olho. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por tudo que o Senhor nos ensina, Pai, por meio da sua palavra. Te agradecemos pela tua majestade, pela tua grandeza, tua santidade, teu amor, tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã, Deus. É por causa da sua misericórdia, Pai, que não somos consumidos, que não somos destruídos, Pai. Então nós te louvamos, pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, por todos os ídolos que colocamos em nosso coração, todos os ídolos que colocamos toda a nossa confiança, Pai, toda a nossa esperança, e que tenha nos afastado de Ti, Pai, que tenha atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor. Então, tem misericórdia de nós, Pai, e nos receba, Pai, de braços abertos, e que possamos daqui para frente ter o Senhor como o único Deus da nossa vida, ter Jesus Cristo como o único Senhor e nosso Salvador, Pai. Ajuda-nos a nos transformar a cada dia. Obrigado pela Tua Palavra, ajuda-nos a ter ousadia, Pai, de falar também da Sua Palavra, que pessoas possam crer na Sua Palavra, pessoas possam se arrepender de seus pecados e se entregar a Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por tudo, que possamos conhecer, Pai, e prosseguir e conhecer ao Senhor, os seus atributos. Conhecer o Senhor de perto, Pai, não de longe. Como disse Jó, ele disse que ouviu falar de Ti, mas que no final da vida dele ele agora cria, Pai, com o coração. Então que nós possamos crer no Senhor com todo o nosso coração, e não apenas de ver, e não apenas de ouvir, mas de crer no nosso coração. Foi assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.